Olá, bom dia, poupadores e poupadora. Aqui estamos nós mais uma vez nessa jornada rumo à prosperidade. E não é à toa quando eu falo de prosperidade no seu sentido amplo, né? A prosperidade não como a mera acumulação material, como a riqueza desmedida, mas uma prosperidade com a ideia de sustentabilidade, né? De você poder construir algo sólido, né? Mas que, acima de tudo, esse algo sólido tenha sido construído com bases morais, éticas, né? Com trabalho, né? E com bastante equilíbrio. E, gente, a filosofia, ela nos ajuda muito a entender como somos nós, como nós funcionamos. Eu sempre tenho feito aqui um convite a vocês, para vocês lerem. E uma das leituras minha predileta, isso já data quase 30 anos, tem sido a filosofia. Porque ela nos faz, de fato, entender um pouco mais das coisas. Porque a arte de viver, ela é complexa. E a gente precisa aprender. É muito interessante que a gente, quando vai comprar um objeto, como, por exemplo, uma geladeira, uma televisão, existe um manual de instrução. E aí você segue aquele manual. Hoje ele já é bem mais auto-aplicativo. Você precisa fazer muito poucos comandos. Mas na vida, a complexidade, ela também exige um manual. E o manual é construído através do conhecimento de muitos e muitos daqueles que estudaram psicologia, neurologia, sociologia, filosofia. Então, bebericar desta cultura é fundamental para o seu sucesso profissional. Eu digo isso não só você como funcionário público, como empregado seletista ou como autônomo, você também como empreendedor. Então, bebericar este conhecimento vai te poupar de muitos erros, de muitos atropelos, de muitos desastres durante a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Quando eu concito vocês a lerem acerca de assuntos diversos, desde assuntos mais técnicos, como também mergulhar mais na literatura, né? Nessa literatura também ampla, a gente tem hoje... Desculpem, grandes nomes da literatura, como por exemplo Edgar Allan Poe, Herman Hesse, e aí os clássicos Dostoiévski, né, Stendhal, Kafka, e aí uma infinidade de tantos autores como Cervantes, e aqui trazendo para o Brasil, nosso Brasil que tem uma literatura riquíssima, como Guimarães Rosa, né, como o grande Machado de Assis, a nossa querida Clarice Lispector, e são tantos outros. E a gente, às vezes, se perdeu na literatura, porque quando a gente começou a ler literatura, era aquela literatura monótona que a gente aprende em sala de aula para fazer a ficha de leitura, né? Vocês devem estar lembrados de tudo isso. Então, portanto, esse arremedo que foi construído ao início de nossa jornada fez com que muitos detestassem esse conhecimento. Mas é importante ressaltar como é fundamental para a sua vida, para a sua capacidade de criação, de imaginação, mergulhar no mundo bem holístico, onde você vai aprender coisas maravilhosas. E quando eu falo de filosofia em especial, eu estudo muito a filosofia ocidental. Mas eu deixo também sempre um espaço aberto para filosofias orientais, né? Eles trazem, assim, coisas fabulosas, maravilhosas. Eu tenho lido ultimamente um pouco dessa filosofia oriental e são lições muito importantes que se encontram muito com o nosso pensamento ocidental. Para você ver como há um pensamento universal. E aí uma questão que é importante de ressaltar para vocês aqui é essa necessidade da teoria do centro, da centralidade. De você perceber que o universo, apesar de toda a sua complexidade, ele tem uma centralidade. A centralidade que eu chamo Deus, e que você, se não crê em Deus, pode chamar leis universais. Essa centralidade é que nos exige cada vez mais nos fortalecer como pessoa, nos fortalecer como ser humano. Como é que isso acontece? Há um filósofo que agora eu não me lembro do seu nome, que ele dizia que quando chove, a gente sempre volta para casa. Essa frase, ela é muito simples, né? Mas ela tem uma riqueza muito grande. Ou seja, quando há os invernos existenciais, quando nós estamos diante das adversidades, há uma tendência natural da gente querer um teto que nos proteja, um teto que nos renove, um teto que nos prepare para a luta, para a batalha. Então, essa ideia de centralidade é fundamental. E você tem que construir essa sua centralidade exatamente nesses princípios que te levam a saber o que de fato te faz estar aqui. Então, qual é o propósito? Não é aquele propósito quimérico que você tem que a qualquer preço encontrar, vai meditar durante 3 dias e vai encontrar. Não. É o propósito que você vai ter a cada dia, a cada momento da sua vida. Você vai construindo um propósito diferente. Então você tem que muito perguntar quais são os princípios que norteiam sua vida, porque esse autoconhecimento é fundamental. Por que é que muita gente não dá certo nas relações amorosas? Por que é que muita gente coloca hoje um emprego, vai lá, vai para o emprego, aliás, não coloca, né? É empregado, e de repente aquela pessoa, mais dia, menos dias, vai demitido. Começa um negócio e não prospera. Porque a primeira coisa que você tem que ter para você prosperar é essa centralidade, você saber quem você é, não o que você faz. Eu já falei isso aqui para vocês. Você entender sua personalidade e a partir daí construir um projeto de vida, né? Uma das coisas interessantes que a filosofia também me ensinou é, e mais especialmente, claro, os estoicistas, que cada vez mais a gente tem que ter intimidade com a morte. E alguns autores dizem que convivem com a morte todos os minutos da vida. Pode parecer um pensamento macabro para você começar um dia ouvindo essa reflexão. Mas se a gente entender numa perspectiva lato sensu, todos os dias que a gente tem para viver, a gente está matando muita coisa dentro da gente. E é por isso que esse ideal de morte é uma coisa tão decantada no estoicismo. Porque nós não sobrevivemos uma vida de exuberância se a gente não estiver morrendo todos os dias. E como é que a gente morre todos os dias? A gente morre para o nosso egoísmo, a gente morre para as nossas debilidades, a gente morre para as nossas imperfeições. E a partir daí nós nos reconstruímos, nós nos transformamos. Aqueles que não morrem todo dia para as coisas ruins e se reconstroem, com certeza esses não prosperarão. Então todos os dias você tem que matar dentro de você muitas coisas ruins, como as crenças limitantes, né? A falta de determinação, a falta de disciplina. A vontade é o grande maestro transformador das nossas vidas. É o canal que nos leva à prosperidade. Mas não existe vontade sem duas palavras que a ela se seguem. A ordem, ou seja, o ordenamento, né? E a disciplina. A vontade por si só, ela não é capaz de fazer. Mas quando existe a ordem e a disciplina, você, por exemplo, vê que a vontade construiu as pirâmides do Egito que desafiaram o tempo, que continuam lá em incólumes, né? O tempo passa e as pirâmides ficam. Só a vontade foi capaz de construir aquela pirâmide. Mas quando você tem uma casa que você constrói e que com 4 meses ela está cheia de rachadura, de vazamento, ali não houve uma vontade com ordem e disciplina. Então a verdadeira vontade é aquela que tem uma razão de ser. E por isso que tudo que nós fizermos tem que conter muito a vontade como expressão. Então eu queria exatamente falar aqui um pouco dessa filosofia, que pode parecer intrigante, mas que tem tudo a ver com a necessidade da gente construir sobre nós mesmos, né, um portfólio de nos entendermos, né, quem somos e como é que a partir daí a gente pode dar um sentido real à nossa vida. E a buscar através do nosso trabalho, buscar através dos nossos investimentos, né, não a razão para enriquecer, não a razão para ser melhor do que o outro, mas uma razão para desfrutar das coisas boas da vida, sabendo que eu não tenho que dar prejuízo ao outro. Essa ideia da coletividade, né? Que hoje eu escrevi um texto acerca disso. É, a liberdade, ela é muito bela, muito bonita, mas ela sem equilíbrio, ela vai trazer grandes transtornos, porque a vida do outro depende muito também do que nós fazemos. Tudo que a gente faz tem um impacto no universo. Então, a corresponsabilidade, saber que somos essencialmente, em essência, coletivo, vai nos fazer melhorar. Portanto, boas leituras, bons pensamentos e sigamos em frente. Até o próximo.